vou conversar com o Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa, ex-ministro extraordinário da Segurança Pública durante o governo Temer. E eu quero dizer, ele também foi ministro do Desenvolvimento Agrário e ministro extraordinário da Política Fundiária na gestão do presidente Fernando Henrique. Oi, Jungmann, como é que vai você?
Bom, Chiguinha, como todo mundo, visando essa, como é que eu vou dizer, prisão domiciliar, fruto da pandemia. Mas que a gente não sabe, a gente sabe quando começou, não sabe quando termina. Então, a
você já teve,
depois.
Não?
Não, eu não sei, Chiguinha, eu acho que talvez eu tenha tido de uma maneira sintomática, ou seja, muito leve, no ano passado, logo no início da pandemia. Mas isso é mais uma interpretação minha, porque eu tive problema de, enfim, dor de cabeça, um pouquinho de febre, e também tosse e tal. Fiz os exames, não deu nada muito alterado, mas passei 14 dias trancado praticamente, né? Essa é a situação.
Jungmann,
e você, como é que tá? Tudo bem?
Eu tô bem, eu tô ótima, graças a Deus. Vem cá, Jungmann, ontem nós tivemos um acontecimento muito doloroso aqui no Rio de Janeiro, quando a polícia entrou numa comunidade, você deve estar sabendo, no Jacarezinho, e essa ação resultou em 25 mortos. Eu queria a tua opinião. Você que trabalhou tanto nessa área aqui no Rio de Janeiro, né? Você testemunhou, por exemplo, 48 chacinas no Rio que deixaram 189 mortos. Quer dizer, não vai mudar, Jungmann?
Ô Cidinha, enquanto que não mudar essa não política de segurança, aliás, eu devo te dizer uma coisa, e não apenas para o Rio de Janeiro, a política, se é que nós podemos chamar de política de segurança no Brasil, é parceira da violência e do crime organizado. Então, vamos colocar as coisas logo em pratos limpos. Eu sei que uma grande parte da população do Rio de Janeiro entende que esse tipo de enfrentamento reduz a criminalidade. Olha, desculpe, não é reduz. O Rio de Janeiro está mais seguro, apesar de ter 25 mortos. Não vai haver a reposição. E outra coisa, uma coisa que me chamou a atenção ainda há pouco, quando você falava, acho que ela é com o Lucas, um dos seus repórteres.
É o Lucas Araújo.
Lucas, ele falava o seguinte, que dos 25, 19 tinha antecedentes criminais. Não se sabe qual é o nível do antecedente criminal, né? E que, portanto, 6 sequer tinham antecedentes criminais e 2 foram baleados dentro do metrô. Quer dizer, isso de fato vai trazer segurança ao Rio de Janeiro? Lamento, não vai trazer segurança ao Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque se for ligado ao tráfico, o tráfico tem a capacidade de repor esses 25, 50, 100, seja o que for. Por enquanto que você não atacar as raízes disso, e olha, eu não estou querendo dizer, Cidinha, que você não tenha que ter mão dura contra o crime organizado, que você não tenha que ser efetivamente firme e duro, mas dentro da lei, com o crime organizado. Não é nada disso, não é passar a mão na cabeça de criminoso. Mas é dizer o seguinte, se você não tem o complemento para as comunidades de assistência, de saúde, de educação, entende? Se você não cria a capacidade de, para uma juventude sem escola, sem trabalho, ter um projeto de vida, ter um sonho, se a gente não estende a mão, Cidinha, não vai ser com colete, com bala, com carro, com isso que você vai resolver. É evidente que você não vai resolver. Então, por enquanto, o Rio de Janeiro não articular uma política, digamos assim, voltado para essa juventude. Porque o outro dado importante que o Lucas falava é que os mortos tinham o quê? De 18 a 30 anos, quer dizer que são jovens, exatamente o que nós estamos falando, né? E o crime tem essa capacidade de repor, infelizmente, esses jovens que não têm sonho, que não têm projetos, que estão fora da escola, que estão fora de tudo.
As pessoas chegam a pensar, Jungmann, que é uma escolha. Mas ele não teve escolha, ele só tinha uma opção. Não, eu estou passando também. Eu, às vezes, me incluo entre aqueles que, infelizmente, isso acontece, que gostam quando vem a destruição de pessoas tidas como criminosas. Mas nem sempre a gente está sendo justo. E cometeram injustiça, ainda que seja cercada de tanta gente que estava envolvida mesmo no crime, é muito ruim, é muito ruim.
É péssimo. Se você prestar atenção, a letalidade atinge quem não tem nada a ver com isso. Nada. Então não tem protocolo. Vem cá, Como é que a inteligência funcionou nesse caso? Vamos falar de coisas mais técnicas. Como é que a
inteligência funcionou? Não, mas diz que foi um trabalho de inteligência. Eu não sei como é essa inteligência.
A inteligência que eu vi de um policial aí do Rio de Janeiro, que você tinha que subir aí no Jacarezinho para enfrentar o CV, né? Que fala-se que é o CV, o que é o Comando Vermelho. Que tinha que ter subido com 500 homens, não com 250, como você fez. E depois, quando você percebe a reação, por que você não recua para evitar exatamente que inocentes sejam alcançados? Ou mesmo que você não tenha que conviver com uma chacina como essa? Quer dizer, tinha comando efetivamente essa operação, né? Para ser feito dessa forma? Quer dizer, fica evidente, é aquilo que eu digo, fica evidente que esse tipo. E outra coisa, pegou-se algum chefe mesmo do tráfico? Pegou algum banqueiro do tráfico? Pegou algum grande empresário do tráfico, ou pegamos, infelizmente, vou usar um termo que, inclusive, não deveria estar usando nesse momento, porque são pessoas que morreram. Mas será que não se pegou só o quê? O pé de chinelo, nessa história, mais uma vez, nesse tipo de embate? Quer dizer, isso, de fato, é o quê? Enxugar gelo?
Essa observação é tão importante, Júlio.
Entendi.
Quer dizer, o chefe do tráfico provavelmente está num apartamento muito confortável na Zona Sul.
Sim, certamente.
E daí manda os seus jagunços ficarem lá no morro e paga uma merreca para eles e eles matam barato. Quando são assassinos.
Cidinha, quando o governador Witzel, que agora já não é mais governador do Rio de Janeiro, fala aquele negócio, não, há um tiro na cabecinha. Ele é para matar e que sai erguendo os punhos porque um sujeito lá foi morto numa ação, etc. Simplesmente, o que você está fazendo? Você está dizendo para a polícia que ela tem o direito de matar. E a polícia, se ela fica com o direito de matar e não existe corregedoria com relação a isso, você está corrompendo moral e eticamente a polícia. Uma grande parte da classe média acha que isso está tudo muito bom, está tudo muito bem. Não está, porque não pode ser ter uma polícia com o direito de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Porque quem tiver dinheiro, tá certo? Como você disse, tiver um apartamento lá em Ipanema, no Leblon, seja onde for, esse aí vai escapar. Agora, essa juventude que está aí, que não teve mão, que não teve sonho, tá certo? Que não tem nenhuma alternativa, a não ser invisível por todos nós, essa daí vai cair nessa vulnerabilidade. E aí precisa ter uma coisa, Cidinha, vamos deixar claro, uma coisa aqui muito clara, tá certo? Infelizmente, vou dizer uma coisa dura de se ouvir, mas não vai ser com 25, com 30, com 50 mortes, eu não quero nenhuma, nem você, mas não vai ser com nenhum deles, tá certo? Que nós vamos resolver o problema que nós estamos aí pela frente. Porque se fosse chacina, Cidinha, se fosse morte, o problema do Rio de Janeiro estava resolvido.
Pois
nós
é.
Nós tivemos só nesse primeiro semestre, olha, no primeiro trimestre foram 435 mortes fruto de ação policial. E policiais também morrem, que aliás é extremamente injusto, porque nós devemos à polícia a nossa segurança, devemos à polícia o nosso patrimônio, devemos à polícia exatamente cuidar da lei. Então, eu acho que a gente também tem que cuidar dos nossos policiais, e não ter a polícia no Rio de Janeiro como a polícia que mais mata e mais morre no mundo. Tem alguma coisa errada, Cidinha? Não é possível. Tem alguma coisa muito errada aí. Será que nós não vamos mudar? Será que essas chacinas que você falou, esse número, isso aí, trouxe mais segurança para o Rio de Janeiro?
Não tem. Não, não trouxe nem vai trazer.
Então, mas como se... nós temos que pensar... Cidinha, desculpa.
Não, pode falar.
Eu termino ficando no pó.
Não,
indignado. A palavra é indignado com isso. Quer dizer o seguinte, olha aqui, você quer atacar crime organizado? Vai em cima da lavagem de dinheiro. Vai em cima da lavagem, segue o dinheiro. E você tem que conter esse derrame de armas, de fuzis, que no Rio de Janeiro não se explica. Eu conheço o Brasil inteiro, lidei com o Brasil inteiro, como você disse, com o ministro da Segurança e da Defesa. Eu participei aqui da intervenção do GLO, das Olimpíadas, conheço o Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você não tiver uma política, e outra coisa... Olha, polícia, para ter autoestima, ela precisa de duas coisas. Primeiro, tem que despolitizar a polícia, entendeu? Porque quando a política entra pela porta de uma força armada, seja militar, seja ela polícia mesmo, o que é que acontece? O que vai acontecer é muito simples. O que vai acontecer é que ela perde a estima. E ela simplesmente, na hora que entra a política pela porta, a hierarquia, a disciplina e o mérito saem pela porta dos fundos. É a primeira coisa. E a segunda coisa é corrupção. E aqui no Rio de Janeiro tem uma aliança, tem uma aliança do Rio entre milícia e crime organizado e política. e política.
É uma coisa.
Há uma grande aliança. Então, você, se você não romper essa aliança entre parte da política, para a gente não ser injusto, porque tem político sério, tá certo? Mas hoje você tem uma aliança. A milícia dá o quê? A milícia dá uma parte da política, dá dinheiro e dá o quê? Voto. Ela dá voto porque ela controla 57% do território, um em cada três cariocas está na mão de milícia, então ela tem voto. E o que é que o político dá para o miliciano? Dá blindagem, dá defesa, dá blindagem. E isso é o que eu chamo o coração das trevas. É a metástase do Rio de Janeiro que tem que ser rompida. Se não romper, vai ser isso.
É o pior é que a gente não sabe como romper isso, né, Jugman? O Brizola, e eu fui parceira do Brizola durante tanto tempo.
Eu sei.
Pois é.
Eu te conheço.
Ele me dizia o seguinte, Cidinha, não vamos salvar essas pessoas de mais de 30 anos. Eles são o que são e não vão deixar de ser. Agora, nós temos que fazer uma nova geração. E uma geração se leva 20 anos para fazer. Então tem que dar escola para eles, comida, dignidade para eles não serem o que esses são.
Vamos lá.
Pois vamos lá. Mas nós não conseguimos isso.
Cidinha, vamos lá. Tem gente que. Ah, isso não vai resolver. Isso só resolve no combate. Então, eu tive em Medellín, na Colômbia. Você conhece, teve em Medellín, na Colômbia?
Medellín, não conheço.
Ah, olha só, mas vai lá um dia, vai. Vai lá, bacana, faz um programa de lá. Deixa eu te dizer o que aconteceu. Em 1991, a cidade mais violenta do mundo era Medellín. Ela tinha 325 mortes por 100 mil habitantes. Para você ter um paralelo, o Brasil tem 30 mortes por 100 mil habitantes e está mal na fita. Lá eram 351. Hoje são 25. Agora, o que foi que mudou? Primeiro, você teve políticas de médio e longo prazo. Mudava o prefeito, mudava o governador e permanecia político, continuidade administrativa. Segundo lugar, eles levaram as comunidades mais violentas, tá certo? Como a Colina 13, onde morria gente, assim, as pintas, por assim dizer. Eles levaram o quê? Eles levaram escolas maravilhosas, eles levaram biblioteca, eles levaram centros, eles aglutinaram todos os serviços que a comunidade precisava, em termos de justiça, de juizado de menores, etc, etc.
Quantos habitantes tinha Cali?
Cali devia ter, naquela época, não sei, algo em torno de 200 mil habitantes, alguma coisa assim.
Mas pois é, nós temos 15 milhões, é difícil.
Eu sei, tá bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
E a geografia da gente é muito difícil. A geografia do Rio cria guetos naturais.
Claro, cria guetos naturais, mas lá também tinha. Sabe o que foi que eles fizeram na Colina 13, que era mais violenta, que as pessoas não conseguiam subir e descer? Colocar estrada rolante. Eles foram lá discutir com a população o que elas queriam. E ele disse o seguinte, o grande problema é que o crime, ele isola, as pessoas são isoladas, ninguém consegue subir nem descer, e eles dominam.
Aqui, então, quando construíram o teleférico no Morro do Alemão,
foi
maravilhoso, só que ele está parado, nunca mais funcionou, tem 4 anos.
Quer ver outro exemplo? Cidinha, se fez as UPPs, você conhece demais. Agora, primeiro, as UPPs tinham que ser seguidas exatamente do quê? Da presença do Estado na comunidade para conquistar, inclusive, a confiança e tirar ela, inclusive, muitas vezes dos braços do crime organizado. Chegou a saúde? Chegou a educação? Chegou a assistência? Chegou o programa para a juventude? Não chegou. E depois você teve uma expansão plenamente eleitoral das UPPs sem sustentação orçamentária. E aí um programa que poderia hoje estar dando grandes resultados, que começou dando bons resultados, simplesmente afundou pela politicagem, tá certo? Pelo desrespeito, porque não tinha a presença do Estado lá dentro. Então, se você pensar na estratégia do enfrentamento só com a morte, tá certo? E sem pensar na vida, você tem que pensar exatamente e primordialmente na vida, porque polícia para proteger a vida, tá? Patrimônio, lei, por enquanto que não houver essa ruptura, inclusive com essa base política que dá apoio a grande parte dessas milícias.
Da milícia?
E da milícia. E uma boa parte dela, nós temos policiais excepcionais no Rio de Janeiro. E aqui eu rendo as minhas homenagens a ele e rendo a necessidade de se proteger a vida dele. Mas você tem também uma grande parcela que hoje é miliciano, quer dizer, está dos dois lados, polícia e é milícia ao mesmo tempo. Isso tem que ser rompido. E olha, precisamos de um apoio do governo federal. para concluir, Cidinha, acho que o Rio de Janeiro, olha, eu fui ministro, na reunião de toda a cúpula dos poderes, eu defendi a questão do Rio de Janeiro, que precisava do apoio do governo federal. Eu, quando tive reunido em casa meu um jantar com os comandantes militares e o então procurador-geral da República, eu disse, olha, você tem que fazer o chamado IDC, que é o deslocamento de competência no caso do Rio de Janeiro, e tem que formar uma força-tarefa com polícia federal, justiça federal, Ministério Público Federal, e se associar à banda boa do Rio de Janeiro, dar a mão ao Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro sair de onde está, porque sozinho o Rio de Janeiro, desculpe, acho muito difícil que ele venha a sair. E olha, se vier um novo governador, que vai vir, claro, tá certo? Ele vai precisar disso, porque senão ele sozinho não dá conta. Ou então vai fazer, como muitos quiseram, uma aliança com o crime e continua para poder minimizar, tá certo? E não vamos viver também uma reforma de polícias que a gente precisa ter para mudar o Rio de Janeiro, para sair de onde está. Isso aqui é uma maravilha. O Rio de Janeiro é uma maravilha.
Pois é.
Fantástico. Mas enfim, é isso, né?
A gente que vive aqui, onde você mora, Jungmann?
Brasília.
A gente que está aqui no Rio de Janeiro fica assim, sem saber como correr, sabe? Nós estamos. Eu sou uma pessoa privilegiada, eu moro bem, está tudo bem comigo, mas é muito triste você conviver com essa pobreza que está o Rio de Janeiro e ver o governador que acabou de entrar, substituindo aquele que mandava dar tiro na cabecinha, aplaudindo isso e dizendo que foi uma ação brilhante. Não dá pra aceitar isso. Tem que ter noção do que significam 25 mortos.
E aqui um recado para quem acha que o governador que está aí, tá certo agora, ficou efetivo, está dizendo isso e está melhorando a segurança do Rio de Janeiro, está muito errado. Mas está muito errado. Meu amigo, minha amiga, se você acredita que é isso a saída para a nossa, de todos,
para nossa segurança, para nossa, para nossa vida,
esquece.
Um beijo grande para você, muito obrigada. Eu queria falar o dia inteiro com você, mas eu tenho um beijo enorme, muita saúde para vocês, se cuida. Informação.